Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas,
na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta. Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
É isso aí, começa mais um Enerdizando, episódio 113. Não sei se a classificação indicativa hoje é livre, mas mas vai ser muito legal. Especial de filmes de terror aqui no Enerdizando hoje, comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Você sabe o microfone dele, tá ligado? Primo Perru com a gente aqui.
Vai te pegar.
Já veio no clima, né?
É, malandro, é isso.
Hoje o negócio tá esquentando, a gente tá aí interagindo com a galera do Periscope, que já tá aí acompanhando. O pessoal do Periscope tem uma vantagem muito legal, que eles podem ver aqui ao vivo o que acontece nos bastidores antes do programa começar. Então eles acompanham, depois a gente disponibiliza o vídeo aí pra vocês, mas é com exclusividade pro pessoal do Periscope, tá certo? Primeiro vamos de música e a gente volta
daqui a pouquinho. Energizando, potencializando o nerd e você.
E aí voltamos, voltamos com Energizando, episódio 113.
113
é um número, isso é uma coincidência cósmica. Número 113, filmes de terror. Episódio 113, filmes de terror. Você que tá com a gente aí, galera do Periscope, também já tá ali ligado na gente. Curta nossos vídeos de bastidores, que a gente já tá soltando aí direto na fanpage da rádio, do programa também. Facebook, facebook.com/programaenerdizando ou /Rádio Federal, confere as duas fanpages aí. No site da rádio você já se encontra. Conheça também o site do programa, que é www.enerdizando.com.br. Entra lá para você ficar por dentro das nossas matérias, das nossas entrevistas, blocos, quadrinhos. A gente tem um monte de coisa legal lá. Entra lá para você dar uma olhadinha. Crítica de cinema também, a gente tem algumas coisas. Dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir, tá certo? A novidade da semana é o último vídeo do Smartphone Sem Limites, que é a série criada pelo Plínio Perru, que tá lá no canal dele. Nosso parceiro aqui do Enerdizando, é o Plínio Perru. E aí, Plínio?
E aí?
Olá, eu tenho muito medo do filme do terror.
Eu tenho. Sou completamente influenciável. Não dou conta dessa parada não, velho.
Eu confesso que eu fiquei meio cagão pra filme de terror, cara.
Cara, é não. Pra mim depende, depende. Tem filme que dá medinho. Aquele medinho bom. Tem filme que dá agonia. Que dá agonia, que você não consegue ver porque você é agoniante, você não aguenta. Né? E tem aqueles filmes que, tipo, você assiste em pedacinho, velho.
É.
Tem filme que só em pedacinho.
É, assim.
Pra mim, Halloween.
Halloween não.
O Hellraiser, eu só consigo assistir fatiado, velho. Que Hellraiser é muito dodói, velho.
É. Cara, eu vou começar. Vamos pelo princípio das coisas. Eu, quando criança, bicho, eu não tinha muito filme, medo de filme de terror, não, por incrível que pareça.
É mesmo?
Eu tinha medo de algumas coisas sobrenaturais e tudo, mas medo de filme de terror eu não tinha. Esse cara era tipo, sabe o herói da infância?
O Jason.
Meu irmão, o Jason, se eu pudesse eu tinha um pôster dele. Eu adorava, adorava. Eu via falando que ia passar o trailer, que ia passar o filme, viu, o comercial falando que ia passar o filme. Sexta-feira 13, eu ficava maluco. Ah, mas na Band.
Eu era moleque também, velho.
Na Band, eu ficava moleque, velho, eu perdi o sono, eu ficava assistindo de boa. Agora, em compensação,
Fred Krueger.
Eu não conseguia assistir o comercial. Comercial do Chuck, o brinquedo assassino.
Ah. Vocês consideram o filme, Chuck, é filme só... de terror?
O Chuck é filme de terror.
Tu considera aquilo filme de terror?
Considero, porque é dodói os primeiros, velho.
Só é mesmo, velho. Dodói. Tá brincando.
Os primeiros. Não, é porque dodói. Assim, depois tá virou de uma comédia mal executada, assim.
Não, mas, o primeiro, velho.
Mas os primeiros, eu não consegui assistir, velho. Não, é que então, esse é já o último, né? Assim, é...
Graças a Deus, claro que seja o último mesmo.
É um filme, não, é um filme de, comédia mal executado.
Mal executado, mas, não. Ele foi, não deveria ter acontecido.
Então, é um filme de comédia mal executado. Agora, assim, os primeiros, eu não conseguia ver o comercial, velho. Que eu já gelava, mudava de canal, ficou desesperado. Mas eu mudava de canal, eu fiz o sinal do controle. Então, porra nenhuma, eu ia lá apertar os botões, porque no meu tempo de moleque a televisão tinha controle. Não,
e a viagem também é o seguinte, porque o primeiro filme do Chuck, velho, ele é muito dodói. Ele é dodói porque você é o assassino que usa magia negra pra não morrer. Ele transfere a alma dele pra um bonequinho. De boa, nada a ver. Um bonequinho.
De boa.
Boneco feio pra caramba, e né?
Aquele bonequinho acaba chegando na casa do menininho, velho. Aí tu vê aquele bonequinho.
Isso,
aí tu vê aquele bonequinho andando e chapuletando e cortando ninguém, matando ele, chacina a família inteira.
E a cara
e tu dele, sabe, mano. Que tem. Sabe que fizeram um boneco, né?
Claro, venderam.
E tal. Quem é que compra esses bonecos? Não, dá pra criança, será?
Não, velho. Ó, eu tenho um colega que com certeza compraria, velho.
É, quem?
Eu tenho um colega que com certeza compraria.
Ah, sempre tem alguém.
Porque o cara se amarra em filme de terror, em efeito especial, em maquiagem, em monstro. E, velho. Cada um,
né? É melhor estar em casa assistindo filme de terror, né? Uhum. Do que estar na rua fazendo malvadeza, fazendo besteira. É. Ó, antes da gente, eu queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro filme de terror que vocês lembram de ter assistido. Mas antes que eu me esqueça, vamos pro Energizando Inbox.
Inbox.
Temos três mensagens aqui, vamos lê-las.
Opa. Eu ainda não fiz a vinheta, não. Eu viajei.
Solta que tem aí.
Não tem. Cadê? Eu tenho que pegar aqui. Calma aí. É complicado,
não. Tudo bem, vamos pular. Então pula, vamos embora.
Vai lendo.
Vamos lá. A Irene, nossa fiel ouvinte lá de Marília, ela disse assim: mesmo não assistindo esses filmes, eu gosto de ouvir vocês falarem. Valeu, Irene. Obrigadão, um beijão pra você. Continua ligado com a gente aí, ó.
É, malandro.
Energizando Inbox. Versão brasileira BKS. Assim, versão brasileira BKS.
É que o cara não parava, ele não falava BKS. É, BKS.
A Joelma aqui de Águas Claras falou que Frozen é terror total. Ela viu o vídeo que a gente botou ali. Com certeza, Joelma. A Amélia Brito, lá de Campo Belo, São Paulo também, ela diz assim: meu marido pulou praticamente em cima de mim quando assistimos O Grito.
O Grito é outro.
Pulou no colo dela no cinema. Assim,
o Grito é dodói, velho.
O Grito é dodói.
O Grito é louco esse filme, cara. Você assistiu, Plinton?
Já assisti.
É.
Em casa de dia.
Nossa, cara.
De dia.
Você tem uma ideia? Olha, eu assisti esse filme sozinho, porque a minha esposa não curte filme assim. Eu fui assistir esse filme sozinho, assisti. Fiquei com um medo lascado, porque ele mexe com aquele medo primitivo, que é o medo do escuro, o medo que tem no sótão, o medo que tem embaixo da cama.
Sim.
É o medo que vem do escuro mesmo. Então, ele mexe muito com isso.
O medo desconhecido, né,
então,
velho?
Te faz lembrar dessas coisas. Ah, quando faltava luz e tu ficava naquele cagaço, assim. Onde é que tem? Não tem vela perto, não tem fósforo, não tem lanterna. Então eu ficava assim, eu fiquei tão noiado com isso, que quando eu fui pra casa, eu levantei de madrugada pra ir ao banheiro. Quando eu abri a porta do quarto, eu vi uma coisa peluda estendida no pé da porta, assim, que eu, cara, vou te falar, o coração parece que saiu pela boca. Sabe o que que era?
Cachorro.
Meu cachorro que tava dormindo, e o pelo dele é escuro, preto. Bicho, a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei: caralho, a mulher do Grito tá aqui e veio me pegar. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, não, tipo, a mulher veio me pegar, finalmente.
Não, você não entendeu. Não levanta.
É, não mija nas calças.
Não levanta, amarra a boca do negócio, bota uma
limpinha ali. Pega uma garrafinha de água mineral ali, vazia.
Bota aquele balde na beira da cama.
Bota ali e faz um piniquinho, leva um piniquinho.
Pronto.
E faz ali mesmo. Né?
Depois de uma situação dessa, você não sai do seu castelo Fortaleza.
Sabe o que, que é? É porque você fala assim, pô, não, eu já, pô, já sou um homem, né? Já tá. Que ano foi aquilo? Sei lá, eu devia ter uns 35, eu acho. Falei, olha, pô, já sou um homem de, na casa dos 30, eu não posso ficar com medo dessas coisas. É. Eu vou no banheiro normal como um adulto, normal.
É assim.
Levantei e falei, tá!
Isso é assim que
tava lá. Tava lá o grafitinho, que é meu cachorro, assim? Deitadinho na porta. E eu.
É assim que rola aquele vídeo de
humilhação de fulano. É assim que os cabas se lascam. Eu sou macho, já não tenho mais idade pra essas coisas.
Imagina se o cara, se o banheiro fica fora de casa, o cara que mora no campo, assim, por exemplo.
Ele não vai mesmo.
O cara foi na cidade grande pela primeira vez assistir um filme de terror, voltou lá pro meio do campo, pra chácara dele, e o banheiro fica lá fora. O cara quer pagar um cagadão, e aí, como é que faz?
Rapaz, põe a bundinha fora da janela assim, ó. E fecha a janela, vai.
Nossa, cara.
Mas nem que.
Sinistro. Agora, primeiro filme de vocês que vocês lembram.
Calma aí, a gente tem uma mensagem do James Figueiredo
falando. James Figueiredo, fala Jimmy Boy.
Falando que Hellraiser eu só consigo assistir fatiado, foi genial.
É, o James sempre com frases de efeito muito legais, né? É isso aí, Jimmy Boy.
A gente tem também uma mensagem do Theo Pinheiro.
Theo Pinheiro, lá de Recife, tá Recife ouvindo a gente.
Nosso amigo Theo, que ele falou que o filme que ele mais tive. Que ele mais teve medo foi o Ataque dos Tomates Assassino. Cara, aquele filme é doido, velho.
Sério, tem refilmagem daquilo? Não, né? Não. Só o original mesmo.
Só o original.
Tomate com a rodinha descendo a rua assim.
Uhum. Não, descia rolando, velho. Descia rolando, tá pulando todo mundo.
Era os tomates fazendo extrato com a galera, assim.
Na mesma linha, velho, tinha um filme.
Isso aí, Théo.
Tinha um filme que eu assisti com meu irmão, com o Bacon, numa sexta-feira 13, à tarde, porque o Bacon é muito macho. Ele não consegue ver filme de terror de noite. Tem que assistir de dia.
É.
Que foi um, velho, que eram uns monstrinhos espaciais. Que vinham do outro planeta.
Os verdes?
Não era gremlins, não. Eram uns monstrinhos espaciais. Eles eram pequenininhos, umas bolinhas assim, que tinham umas farpinhas. É, tipo, parecia tipo um
ouriço. Mas atura,
não. Aí os bichos vinham rolando. Parava, virava de costas e soltava essas farpas.
Ah, eu lembro desse filme, cara. Esqueci o nome do filme. Eu lembro.
Esse filme, velho. É. O Bacon segurando na minha mão o filme inteiro.
Eu rio. Caramba, você tá zoando com o Bacon. Ele não pode se defender.
Não, velho. O Bacon se amarra em filme de terror. Se amarra. Se amarra. Mas o bicho se assusta fácil,
Baconzitos,
velho.
Baconzitos, se segura. Se assusta fácil. Se segura, Baconzitos.
E tem um Stitch pra poder assistir esses filmes, viu? Um do pelúcia.
Pô.
Mas você tava falando sobre o medo primitivo. Uhum. Existe também a segurança primitiva, né? Do ser humano. Que é a cama. Você tá na cama, então, embaixo das cobertas, você tá num castelo, né, velho?
Não, mas ninguém te pega, velho.
Porque... Ninguém nada te pega.
Não,
nada,
mas a mulher do grito te pega. Por que, que o grito é assustador? Porque a mulher do grito lá, a fantasmona, ela pega a mulher, ela escondida na cama. Vocês não lembram? Vocês assistiram? A mulher tá lá, correu pro quarto dela.
Ah, sim.
Se enfiou embaixo da coberta e a mulher catou ela embaixo da coberta. Não foi pra fazer nada.
Mas nessa sexual, hora.
Tá? Levou a mulher por sei lá onde. Uma dimensão, sei lá. Simplesmente sugou, a mulher desapareceu. Ninguém vai saber onde essa mulher tá.
Outro filme. Mas nessa é a hora que você fala assim. Que mentira, rapaz.
Não pode.
Porque isso não pode, isso quebra as regras, velho. É como quebrar a robótica de Asimov. Não,
você quer falar de regra de filme de terror?
Plim Perru se sente seguro na cama.
Existem algumas regras de filme de terror que foram estabelecidas nos anos 80.
Sim. Né?
Quais? Que são, número 1, se você fez sexo, você vai morrer.
Você vai morrer. Você vai morrer.
Tipo, Jason é só isso,
hein? Pode ser que você morra fazendo, inclusive.
Jason, o outro lado é Fred Krueger. Também. Todos os filmes, velho. Quem sobra no final é a virgenzinha.
Que mata o...
Sacou?
Ou... Pra provar que as virgens... Que eu continuo o mito da virgem que é oferecida e ela que faz o sacrifício da parada, né?
É, não, se você é promíscuo, se você faz sexo fora do casamento, você
vai morrer.
Você vai morrer.
Vou morrer.
É, é tipo, você tá querendo dizer então que esses filmes eram escritos por padres? É isso? Não, mas são os roteiros dos roteiros.
Mas tem um fundo cristão na parada antes pra galera.
Ah, é possível que tenha.
Tem um esquema meio coisado aí.
Tem, né? Assim, mas vou te falar, mas a menina que geralmente vencia o Jason no final do filme, ela morria no segundo filme, no próximo filme.
O que ela fez mal entre um filme e outro? Nhanhou!
Não, cara. Ela não nhanhou. Só se ela nhanhou no hospital psiquiátrico, porque era pra onde esse povo ia.
Ah, mas é porque o médico dá os remedinhos pra ela e.
Fica muito louca aí, ó.
só pra falar, desanunciar as músicas aqui. A primeira música foi o tema do Halloween. E a segunda foi a tema da Caroline, do Poltergeist.
Caroline? Não vá para a luz, Caroline.
É, velho.
Poltergeist é um filme legal. Eu, assim, primeiro, vamos lá, então. Respondendo a pergunta, o primeiro filme de terror que eu lembro, que eu assisti, o primeiro que eu lembro, foi Psicose.
O meu foi...
Eu enchi o saco dos meus pais pra eu poder assistir aqui. Na época passou no Supercine. Uhum. Nossa, eu não tinha idade pra ver isso no cinema. Claro. Passou no Supercine, é o original que eu tô falando, tá? Com o.
Sim.
Com o Anthony Perkins.
É, o de um Psicose do
Hitchcock.
Do Hitchcock.
Eu assisti aquilo. Cara, eu vou te falar, o momento aterrorizante pra mim, que eu não esqueço nunca mais, foi aquele. A cena do banheiro, lógico. Uhum. Só que quando eu vi aquele. O cara todo escuro. E a única coisa que dava pra ver os olhos do cara, eu falei, como eles fizeram isso? Depois o meu medo passou por curiosidade. Uhum. Como eles fizeram isso? E assistindo o filme, que era
a história do Hitchcock,
uhum, né?
A história
de como o Hitchcock fez aquele filme, uhum. Eu vi como eles fizeram isso. Olha aí, sei lá, trocentos anos depois eu vi como eles fizeram aquilo. O cara vestiu uma roupa onde cobria toda a pele dele,
uhum.
Sei lá, uma meia calça escura, sei lá, e só ficava os olhos do cara. Eles maquiaram os olhos do cara em volta, igual a máscara do Batman, sabe? Uhum. E só ficou os olhos do cara. É uma cena muito rápida, mas você que busca, marca, você véio. Marca, porque a primeira coisa que você busca quando você vê só é praticamente uma silhueta. Uhum. A primeira coisa que você busca, que os seus olhos buscam, é os olhos daquele personagem. E eles são bem marcantes, então. Aquilo dali, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. Claro que eu me arrependi de ter assistido o filme. Que eu fiquei no cagaço depois. Ah, mas o cara vestido de mulher, outra coisa que era esquisito.
Uh-huh.
Que era o cara, naquela época, não tinha isso. Falou assim, caramba, o cara se veste com a roupa da mãe. Nunca tinha ouvido falar de nada disso. Que era um assassino que se veste com a roupa uh-huh. da mãe e mata as mulheres. Eu falei, caramba. E aí, era uma coisa diferente, porque era uma psicose mesmo. Eles era uma coisa voltada pra psicose humana e tal. Então esse foi o primeiro que eu lembro.
E não é spoiler, né? Porque o filme é dos anos 60.
Não, por favor,
spoiler.
Se você não viu ainda... Não.
A refilmagem...
Já deu
a refilmagem
tempo,
que eu não curti muito. Eu não curti aquela refilmagem.
Cara, tem uma coisa naquela refilmagem do Psicose que até hoje intriga muitas pessoas. Eu não ia falar, mas como você falou da refilmagem... O filme... Na cena do assassinato no chuveiro... Quando a atriz cai morta... Ela cai morta com o fiofó pra cima. E aparece o Furico.
É mesmo, cara?
E alto e bom tom pra câmera.
É mesmo, cara?
Aparece lá o fiofó da mulher. E não cortaram, velho. Deixaram pro filme. Mata a mulher cai e fica o fiofó.
Tandam. Aquela atriz é ótima.
Péssimo momento pra você dizer isso.
Mas assim, o meu filme de terror, o primeiro que eu vi foi Poltergeist.
Tá, não, mas peraí, eu não entendi. Essa sua
minha colocação.
Observa, essa sua colocação é da filmagem ou da refilmagem?
Da refilmagem. É
do Poltergeist. Você tá falando de Poltergeist, a refilmagem?
Não, tô falando
agora.
O primeiro filme de terror que eu vi foi o Poltergeist, o primeiro.
O da
menininha, isso. Mas isso. O filme que aparece fora da menina é a refilmagem do
Psicose.
Psicose.
Isso, exatamente.
A cena do chuveiro, ela cai de fiofó pra
câmera. Apelou, hein?
E ninguém não cortou, não, velho.
Apelou.
Você sabe que uma curiosidade é que a atriz que fez a menina do banheiro no Psicose original, ela participa do Psicose...
Da refilmagem.
Não, não é o da refilmagem. Porque teve Psicose 2, teve Psicose 3.
Uhum.
Eu acho que no 2, essa mulher, ela participa. A que morreu no chuveiro, ela volta como a mãe de uma da menina. Ou a tia da menina.
Saquei.
Então ela faz
a mesma atriz, faz
exatamente,
papel
a mesma
ali.
Atriz. Ela volta quando, eu acho que é no Psicose 2, tá certo? Que foi um bom filme também. Eu achei o Psicose 2 legal, assim.
Não,
já tinha passado muito tempo, você vê lá que o Anthony Perkins, ele já tá mais velho e tal. Mas, e outra coisa que me impressionou bastante nesse filme era o cara falar com a voz dele e responder com a voz da mãe dele.
Norman!
Norman! Hoje você pode achar isso engraçado, mas... Porque é no filme não era, era a voz do cara, mas ele imitava a voz da mãe dele perfeitamente. Era, pra termos de produção, era a voz da mulher, tá certo?
Uhum.
Mas só que no filme, na história, era o cara que fazia a voz da mãe dele. Então tinha todos essa... Era esquisito pra caramba esse filme. Então, o teu então foi Poltergeist.
Foi Poltergeist. E aí comigo foi o inverso, velho. Eu ficava botando a mão na televisão.
Quando era molequinho,
eu queria ver de qual era a parada dos negócios. Eu sempre fui curioso pra caramba, né?
Aí arrupiava os pelos do braço e ficava desesperado.
A minha irmã...
Tem quanto tempo aí pro bloco de música?
Tem mais um minuto ainda.
Um minuto? Então vamos...
Plínio, qual foi o seu?
Ah, que eu me lembro o Jason.
Jason.
Eu me lembro o Jason.
Muito bom.
E assim, outro... Eu tava lembrando aqui de outro filme também que marcou a infância. Acho que foi o primeiro da série... Da Nervosinho. Sabe aquele nervosinho que você não aguenta assistir? Foi Aracnofobia. Agonia. Aracnofobia.
Aracnofobia.
Que não é um filme de terror. É um filme pra te deixar angustiado.
Rapaz, é filme da agonia?
É filme da agonia.
De terror. Cara, tem medo de inseto.
Filme de horror.
De aranha, de inseto.
Irmão,
fica louco com esse filme.
Porque...
A gente agora, se consertando, né?
Outro filme.
A gente fala, né, que tem medo de inseto. Aranha não é inseto, mas a Carol já tá logo no programa, já tá falando assim: aranha não é inseto!
Aranha,
a gente sabe, Carol. Aranhas e insetos, tá certo?
Uhum.
Vamos nos recuperar então desse bloco, que foi bastante intenso e emocionante. Vamos pra um bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho.
Vamos, mas aí eu só queria falar também uma mensagem aqui do Theo, que ele falou que, falando sério, filme de terror bom é Hack, o primeiro.
Hack?
Sim.
Sim.
Mas vamos de música.
Vamos de música, então aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte. Energizando e potencializando o nerd em você.
Velho, eu escolhi as músicas da agonia, né?
Escolheu, ele tava escolhendo isso, sabe que horas?
Ontem, meia-noite.
Meia-noite tá indo lá. Tu tava vendo ele no Periscope? Tu tava no Periscope, é?
Tava saindo de casa na hora.
Foi tava lá.
Feira, quinta pra sexta, velho.
Madrugada, bem cozido, escolhendo a música, trilha, a playlist pra hoje. É isso aí, Nerdizando, episódio 113. Terror total, o tema de hoje, você que tá ouvindo a gente aí, nerd. Você que acordou essa manhã de sábado maravilhosa, com o sol bacana, um friozinho bacana aqui em Brasília. Em Brasília são 10 horas e 46 minutos. Você tá ouvindo a gente aí, ouvindo a Nerdizando, sintonizado no site da Rádio Federal.com.br. Manda sua opinião pra gente aqui. Diz o que você tá achando, quais são os seus filmes de terror favorito, qual o filme que já te fez cagar ou mijar nas calças, na frente da namorada ou não, aí a ocasião é contigo. Mas manda tua opinião pra cá, se quiser falar seu nome, a gente não fala, sua identidade vai ficar em segredo, ok?
Tenho uma pergunta.
Temos mensagens?
Tem uma mensagem aqui da Duda Regra, que é falando que ela ama filme de terror, assiste todos, sempre sozinha, porque ninguém topa. Aí.
Tem mais culhão que eu.
Vamos lá.
Tem mais culhão que eu, de longe.
A Duda não tem um colo pra pular,
ela
pra abraçar.
Ela tá adorando o programa. Eu acho que ela assiste com o ursinho de pelúcia, velho. O ursinho de pelúcia.
É.
Velho, tem uma ilustração que eu vi na internet que um cara fez, velho. Que é assim, é o ursinho de pelúcia, o menininho dormindo com o ursinho de pelúcia e a luz do abajur batendo no, na cama e fazendo a sombra. Aí na sombra o ursinho de pelúcia tá de pé, com uma espadinha de madeira.
É, protetor, né, cara?
E o monstro, da sombra do monstro, assim, na parede. O bonequinho.
Cara...
Mas continuando a mensagem dela.
Sim.
Ela fala que pior que ligar a luz do banheiro à noite e ver uma entidade atrás de você no espelho é encontrar a aranha na pia.
Olha aí, o
aracnofobia tem isso, né? A aranha sai do vaso, sai da pia.
Sai de qualquer lugar, amigo. Tem aranha em
qualquer lugar. Você falou aí dessa ilustração do ursinho de pelúcia. E eu lembrei daquele Além da Imaginação. Lembra do Além da, Além da Imaginação?
Sim.
Era muito legal. Teve um episódio que era um conto de. Era uma história só com gatos. Eram contos de gatos. Eram três histórias com gatos. Em uma das histórias, o gato era colocado como vilão da história e, na verdade, ele protegia a garotinha contra uma entidade sobrenatural que ia lá, que era pequenininha. Era tipo um gnomozinho, entendeu?
Sim.
Ele ia pra sugar a essência das crianças. E esse gato, ele era o protetor dessa garota.
Pulava e batia no bicho.
Os pais da menina acharam que ele tava fazendo tudo aquilo.
É, porque sempre o bicho tava do lado.
Exatamente. Né? Aí o que fizeram? Botavam o gato pra fora de casa, mas o gato herói sempre dava um jeito de entrar. E ele acabou matando o monstro no final. E os pais da menina entraram e viram. O cara meio que pisou no monstrinho. Quando ele olhou pra baixo, ele viu que realmente tinha uma criatura.
Um goblinzinho.
Um goblinzinho, exatamente. É sensacional. Terror também. Muito bom. Além da imaginação, era ótimo. Ótimo.
Não, ainda tinha aquele o Tales from the Crypt também.
Tales from the Crypt, que era muito massa.
Sim. Que era massa e era um terror mais menos... Sei lá, com uma censura mais leve.
Sim, pra adolescente, né?
Já eram uns 13,
era 14 anos. Era quase os contos do...
Olha, nós já falamos de terror moderno, já falamos de Jason.
Eu tenho uma pergunta antes de você mudar pra as classes do terror. Qual a diferença entre o charme e o funk? Não, tô brincando. Qual a diferença de terror pra suspense, mano? Porque então, isso é uma linha que eu vejo muita coisa sendo dita, assim. Aí agora o Bacon já veio com outra coisa aqui. Já. E, tipo, eu sempre ouvi dizer que o terror não. O terror é quando tem sangue. Horror é quando tem sangue. Assim, tem uma cachoeira de sangue aí. Já é horror. Assim.
Olha, eu já vi terror filme classificado. Tem... Já vi filme classificado como suspense. E eu falei, não, bom, beleza. Eu acho que suspense, ele é uma categoria do terror, eu acho.
Sim.
E não necessariamente vice-versa, entendeu?
Eu acho que o
suspense é mais uma categoria, porque quando você vê o Jason.
Terror,
quando você vê o Jason suspense, procurando
suspense
você.
Suspense não contém, entendi. Está contido, não está contido.
Aquele diagrama dos círculos.
É, exatamente.
É, está nos contido,
bastidores, o Pino Perru estava falando pra gente do Jason, uma cena do Jason procurando alguém, e essa pessoa geralmente estava num arbusto e ficava caladinho com a mão na boca pra não emitir nenhum som. E o Jason olhava em volta e seguia em frente. Daqui a pouco.
Não, olhava em volta não, olhava em volta não. Olhava em volta não, que ele tinha que nem. Era que nem olho de mãe, mano. Ele mirava
direto. Pá! Mas como ele tava de máscara, ninguém dava pra ver a
pupila dele.
Nem sei se ele tinha pupila.
Aí ele falou assim,
tava morto.
Vou fingir que não tô te vendo.
É.
E aí ele caminhava pra frente, pro outro lado, não sei o que, de repente só vinha um machado na porta.
Então, isso, quando o Jason tá ali e você não sabe se aquela menina vai ser apanhada, isso é suspense.
É a parte do suspense.
Sim. É o suspense dentro do terror. Então, sim, pra mim, pra eu aqui, a minha humilde opinião é que o suspense, ele é uma categoria do terror. Mas não o contrário. Não existe, por exemplo, terror que seja uma subcategoria.
Não. Porque o suspense ele pode ser, ele pode ser aquele filme. Como é que é o nome? Aquele filme drama também.
Sim,
tem um filme de suspense muito show que é com a Julia Roberts, que é Inimigo, Dormindo com o Inimigo.
Dormindo com o Inimigo. É, então, aquilo é um suspense.
É suspense.
Sim.
Não é terror.
Não.
Sim. É o marido dela, que é um cara altamente otário, e que ela faz de tudo pra fugir do cara.
Otário,
cara.
Tá, mas então a gente pode definir assim, como o Ness falou aqui, o Neto falou aqui. Bom, nós temos, dentro do terror, você pode ter o suspense. Aliás, tem que ter o suspense, senão não chega ao terror. Senão não chega, ele tem que ter o suspense pra criar esse clima.
Isso.
Mas o suspense, então, ele vai em grau. Suspense, terror, horror. O horror, às vezes, ele vai pra comédia, como a novela de Chuck, né? Aquilo é um horror de filme.
Eu acho que terror e horror...
É um filme horroroso.
Eu não acho que exista diferença entre terror e horror. Pra mim, é uma coisa só.
Sim. Mas só
o nome fala. Eu acho que tem uma variança. Porque, por exemplo, você pega o Jason, tem sangue. Sangue jorra? Tem.
Tem, bastante.
O Fred Krueger, sangue jorra também.
Sim.
Agora, você tem aqueles filmes, por exemplo, de zumbi. Que tem o zumbi, que o preguinho mata, digamos, sei lá, o...
É o terror nojento.
Uhum.
O zumbi é coisa nojenta mesmo.
É, mas
zumbi... Eu acho que tá acima de Jason e...
Não, é um pouquinho a mais, mas não chega a ser tanto. Você tem aqueles filmes lá, o The Night of the Living Dead. A Noite do morto, dos Mortos-Vivos.
Miolos! Tina, eu estou sentindo o cheiro do seu miolo.
É dodói que os zumbis vão andando e tal. E não é tanta nojeira. Agora, tem um filme, que esqueci o nome agora, como sempre, que o cara, no final do filme, o cara tá com um cortador de grama ligado, matando zumbi e voando pedaço de zumbi, tripa, miolo, tapa, tudo quanto é lado. Assim,
eu acho, sabe o quê?
A tela inteira fica vermelha.
Eu acho que o zumbi...
Aí aquilo ali já é horror.
É horror.
É que nem aquele filme que me dá agonia pra caramba, que é o Jogos Mortais. Sim. Ele não é terror, ele é horror.
É, eu não curto Jogos Mortais, cara.
Porque ele tem lá, ele... É um jogo psicológico que te deixa dodói aí cortando no seu
pênis. Tem suspense também.
Tem que ter suspense. Tem que ter suspense.
Eu não gosto, assim, eu classifico, eu particularmente, o meu gosto, eu classifico assim, os filmes de terror que eu assisto. Eu geralmente gosto de um terror, mas com uma pitada a mais de suspense do que de melequeira e de sangue. Eu gosto assim. Por isso é que eu curto muito filme de assombração. Porque não tem essa quantidade de sangue, mas mexe com muito mais o suspense. Eu acho que é, pra mim, no meu caso, na minha preferência, é a dosagem perfeita. Filme de zumbi, por exemplo, pra mim, ele libera a vontade que eu acho que todo mundo tem de matar alguém na vida, mas nunca mata. E só porque o cara virou um zumbi é desculpa pra você fazer isso.
Cara, tem um.
Aliás, os Simpsons. Propagandinha aí.
Tem os Simpsons que é do. Sexta-feira 13 do Simpsons, tem os zumbis que a primeira coisa que o Homer faz é chegar na casa do Flanders e matar o Flanders.
Exatamente.
O Flanders não é zumbi nem nada. Ele é um zumbi e vai embora.
Exatamente. Tipo assim, pra mim o zumbi é mais é isso mesmo. Ele mexe com a vontade que todo mundo tem de matar alguém em alguma determinada época da sua vida. Seja a tua cunhada, sei lá, teu tio, babaca, aquele negro, aquele teu amigo que bebe e faz vexame nas festas, sei lá.
Agora, tem uns filmes
aquela de zumbi. Aquela pessoa que você não tem paciência pra esperar o zumbi matar. Você vai lá adiante o serviço do cara.
Exatamente.
Tem uns filmes de zumbi muito bons, velho.
Nós temos programas especiais sobre zumbi, Nerdizando. Se você der uma olhadinha aí no nosso podcast, você vai dar uma olhada, confere aí no nerdizando.com.br ou vai ali no baconzitos.com e procura lá. O Nerdcast, pra você dar uma olhada na nossa lista, nós estamos hoje com cento e... quantos episódios lá?
A gente acha que já tá no 108.
108, né? Estamos coladinho aí no 113, que é hoje. Uma diferença de uns 5 programas, mais ou menos.
É tipo um mês de diferença.
Temos programas falando sobre Walking Dead, sobre zumbis. Dá uma olhadinha lá e programas sobre o sobrenatural também. Aliás, estamos programando um sobrenatural pro final desse mês. Então fica ligado aí que nós estamos reunindo materiais. E os caras falam assim, poxa, cadê? Tem ouvinte que fala, vocês não vão mais falar sobre coisas sobrenaturais? Vamos. O negócio é que a gente tem que reunir material, pessoal. Então,
e a gente tem que juntar a equipe Scully do Nerdizando.
Exatamente.
O pessoal que fica duvidando da gente.
É a Carol.
Entendeu? É o povo que fica duvidando que as coisas acontecem.
É a Carol. A Carol Scully.
A Carol. A Natália Barbie.
Aí
a gente chama.
A Carol, uma vez falei pra ela assim: eu falei, quer dizer que você não acredita em fantasma? Ela, não, né, Neto? É claro que não. Eu falei: sabe quando você vai acreditar, Carol? No dia que você estiver chegando na tua casa lá, aquele seu estacionamento escuro ali debaixo do teu bloco, e você vai ver lá que você vai dar de cara, vai ver um cara de relance ali, de trás do vidro ali, olhando pra você, e quando você olhar de novo ele não vai estar mais lá. Aí você vai acreditar em fantasma lá. Deus me livre! Ai, tu
não
acredita!
Não, ela não acredita, mas ela tem medo.
É exatamente, mas a teoria é essa, né?
Mas o último episódio que tá no podcast é o 109.
É o 109, que foi...
De lançamentos.
Lançamentos.
Com a Cássia Monteiro e Eduardo Schlosser.
É isso aí. Pessoal, dê uma olhada no nosso site aí, estamos com um episódio novo lá também, do Smartphone Sem Limites, série criado pelo Plínio Perru.
E esse tá
lá
bom,
no canal,
viu?
Dele. Fala um pouquinho pra gente aí, Plínio
Perru. Esse tá bom. Smartphone Sem Limites é uma série... que eu resolvi depois de cansar de ter que apagar os vídeos no meu telefone, porque eu recebo muitos vídeos.
Zap, zap!
Lá no zap, zap. E aí eu falei assim, peraí, e se eu começasse a comentar de forma zoeirística esses vídeos? E surgiu esse programa, então são vídeos basicamente que eu recebo, eu não baixo ele de lugar nenhum. Então, se vocês não mandarem vídeo, o programa acaba, porque não tem vídeo pra usar, né? Enfim. E são bem legais. E os dessa semana, bicho...
Eu vou te mandar alguns que eu tenho.
Foram crise. Crise, dodói, como diz o Bacon, foi dodói. Dodói, que a galera mandou os vídeos dodói e eu passei mal de rica.
Quais são os dias que...
Todas as quartas-feiras, eu vou falar às 20 horas... Pra não ter crise, mas eu tento colocar entre 19 e 20 horas sair vídeo novo. Toda quarta-feira. Inclusive, já tem dois personagens novos que vão entrar em outros vídeos, em vídeos paralelos no canal. Inclusive, um deles é um personagem mais. É um mestre da sabedoria. São conselhos do mestre.
Sim, do mestre. Exato. Se você tem um vídeo, ó, você tá vendo a gente aí, quer mandar um vídeo pro Primo Perru.
Lá no canal tem um contatos. Telefone de WhatsApp, um WhatsApp que a gente deixou disponível pra isso, mas. Telefone 61 92439948. Pode adicionar no WhatsApp e mandar vídeo pra gente, que é sempre muito legal. É um WhatsApp que a gente deixou basicamente pra essa produção. 61 92439948. Tem um vídeo seu. Inclusive, cara, falta vídeo autoral. Aquele vídeo do seu amiguinho caindo, da sua mãe tomando susto com os trolls que você arma. Uhum. Pode mandar pra gente, a gente coloca lá no ar um vídeo seu, um vídeo da sua mãe. Entendeu? Um vídeo dos seus amiguinhos da escola caindo da cadeira, sem problema. Tamo junto.
Do teu cunhado que foi naquela festa. Aquele cunhado que você não gosta, que vai lá de vez em quando na sua casa.
Isso. Eu só
e
vou
aí pedir... toma toda a bebida de sua casa e começa a dar vexame, né?
Exatamente.
E aí escorrega, cai no chão.
Isso.
E fica caído,
toma,
né?
Toma tapa da mulher. Exatamente. Agora, eu só vou pedir uma coisa, por favor. A galera não tem mandado. Tem que ser uma turma boa, tá? Parece que eu selecionei as pessoas que estão mandando vídeo, mas não foi. Natureza tá pedindo isso, mas não mandem filme pornô, porque não entra nos vídeos, tá?
Então tá só certo. Pra...
Filme não, vídeo. Mas assim, é só isso, assim.
Sim, é. A identidade do programa é essa, você pode mandar o seu vídeo, contanto que ele esteja dentro dos padrões morais do programa.
Exato.
Tá certo. Dá um xarope aí pra esse cara.
Você ia falando sobre os vídeos, os filmes modernos.
Então, não, o cinema, o James, ele deu uma... Eu tava vendo as mensagens aqui, o James mandou uma mensagem falando sobre o cinema trash. A gente falou de alguns, por exemplo, o Théo Pinheiro falou do...
Sim,
do,
o os Tomates Assassinos. A noite do...
A gente falou sobre muito filme aqui de...
Volta dos Mortos-Vivos.
A Volta dos Mortos-Vivos, ele é uma coisa... Acho que tá no meio do caminho ali, mas, por exemplo...
Ele tá na
eu
linha.
Gosto muito dos tradicionais. Por exemplo, filme de lobisomem. Mas eu gosto de filme de lobisomem... Que não seja aquele filme de lobisomem que o cara viaja demais, tipo, os lobisomens high-tech e tal. Eu não curto esse tipo de lobisomem. Olha, esse lobisomem é o lobisomem de asa branca. É isso? Exatamente. Mistérios da meia-noite. Né? Nossa, eu gostava muito eu assistia, uma das minhas novelas favoritas é o Rock Santeiro. Muito por conta desse lobisomem, cara. Eu achava muito legal.
Era muito bom, velho.
E eu ia falar de um outro suspense que a gente fez no Brasil, que moveu o Brasil nas novelas brasileiras, que foi o Cadeirudo, né?
O Cadeirudo,
que adentrava as mulheres, não sei o que, abusava das mulheres.
Não, e tinha também o tem toda aquela novela, eu acho que era o Rei do Gado. Que o cara tinha o cramulhãozinho, que o corpo fechado, qual era?
Tinha o Tonho da Lua também, que tinha uma coisa...
Não,
mas lua cheia, ele não era um lobisomem, mas ele ficava meio ensandecido, assim, tinha que amarrar ele.
Tem altas paradas,
não vou lembrar,
no folclore brasileiro, cara.
Não foi no Rei do Gado, não, eu vou lembrar, mas tinha o cara que ele tinha o
corpo fechado, que ele tinha um que tinha
o Tião Galinha, esse aí,
o Tião Galinha,
mas tinha um outro cara que tinha, que enterrou a faca no pé da árvore.
Do Jequitibá.
Essa é a mesma novela aí.
É a mesma novela, tô falando. É a novela que tinha
um esse fantástico era o Rei do Gado, bem legal. Era o Rei do Cacau.
Renascer.
Isso mesmo. Lá no, esse daí, cara, era quem era esse cara, o Tião Galinha, era interpretado pelo Estênio Garcia? Não,
isso?
Garcia não. Era o... Como é que é o dele?
Ah, eu vi
uma entrevista com ele. Muito bom ator, aquele cara. Muito bom ator. Um carequinha, barbudinho. Isso. Ele interpretou aquele cara mesmo do interior do Brasil, assim. Ele queria um cramunhãozinho pra mole irrigar.
Exatamente.
Ele queria. E aí ele ficava no pé do Zé Inocêncio, que era o fazendeiro. E aquilo era uma história que ele contava pra todo mundo, mas o Tião Galinha acreditou naquilo. A forma como o Tião Galinha morreu representa muito o que estava acontecendo na época da novela, que eu acho que era...
Osmar Prado.
É o Osmar Prado, exatamente. Uhum. Pessoas que morriam naquela época, que eram usados como bode expiatório para um monte de coisa ali, aquela trama entre fazendeiros e tal, que nego, era toda uma...
Os coronéis e tal.
Então, a morte desse cara, esse personagem morre. Então ficou marcado como uma coisa dessa época, de coisa que acontecia muito, assim. Marcou muito essa novela por conta desses detalhes aí, né? O pessoal tá adicionando a gente aí. A Nathalie Alves adicionou aí. Nathalie, beijão pra você, valeu. A gente agradece pro pessoal também que tá mandando as mensagens aí.
Uhum.
E tem gente aqui dizendo. Cadê? Peraí, a gente tá aqui com mais. O Geraldo Santos falou. Pediu pra gente fazer mais programas sobre. Sobrenatural.
Vai rolar.
Geraldo?
Vai rolar. Vai ter um programa que é só.
Não. Dá uma olhadinha no podcast aí, como a gente já falou, que já tem. Nós já fizemos outros programas, tá certo? Próximo programa, a gente vai falar sobre coisas sobrenaturais e vamos enfiar disco voador no meio também, tá certo? Lembrando também, propagandinha aí, nossa. Essa semana agora que entra é a semana de Hangout Nerdizando.
Exatamente, Nerdizando Hangout, que a gente vai...
Muito, muito especial.
Muito especial, já pode falar quem é?
Ah, acho que pode, né?
Vamos lá.
Então beleza, o Pedro Montinho, o Moutinho, tá certo? Ele tinha um programa na HBO muito legal, que era o Mulher Arte.
Mulher Arte, exatamente.
Era um programa muito massa, passava em vários canais, mas era um programa da HBO. Onde o Pedro Moutinho, pra quem não sabe, ele é ator... E ele apresentava esse programa também.
E ele é artista plástico, né?
Moutinho, artista plástico, ator.
E tarado.
Hã?
E tarado.
É. Ele tinha esse programa que era muito legal. Então ele depois a gente vai... Agora, dentro de semana, a gente vai criar um evento aí, chamando o pessoal pra assistir. Vamos colocar mais informações lá. E a gente vai falar com o Pedro aí na quinta-feira. Quinta-feira, dia 6.
Às 20 horas.
Horário. Horário de Brasília, às 20 horas, lá no canal do Nerdizando. Então fica ligado aí, estamos programando uma agenda bem bacana pro Nerdizando Hangout. E é isso aí. Filmes de terror,
preciso jogar outra polêmica na mesa, que foi a hora que começaram a estragar a nossa vida. 10 segundos?
10 segundos.
Então eu vou falar rápido. São aqueles filmes com tipo realidade, tipo Bruxa de Blair.
Tem uns que funcionam muito bem.
Atividade paranormal. Enfim, quando voltar a gente fala.
Tá bom, então. Vamos lá, então. A gente volta daqui a pouquinho. Energizando, potencializando o nerd em você.
Olá, internauta da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Energizando, potencializando o nerd em você, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, Energizando, episódio 113. Estamos aqui hoje no estúdio da Rádio Federal com mais um Energizando, um programa voltado para a cultura pop. Nós aqui celebramos a cultura pop todos os dias, todos os sábados, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal, onde a gente só tem doutor em cultura pop aqui, tá certo? Nós temos doutores em ficção científica, Star Wars, temos doutores em quadrinhos, doutores em humor... Doutores em várias áreas da ciência.
Obrigado, também. Cara. Me senti agora útil, finalmente.
Finalmente. aqui só tem doutor, cara. Todo mundo tem doutorado aqui em cultura pop, em alguma vertente da cultura pop. Estamos aqui sempre trazendo, procurando material bacana pra trazer pra você. Em contato ali com o pessoal do Periscope, que tá ali vendo os nossos vídeos de bastidores. Estamos colocando alguns vídeos de bastidores aqui pra você também. Dá uma olhadinha aí no Facebook. E estamos falando sobre filme de terror. Estamos aqui naquele dilema. Qual será o filme do sugerido no Popcorn Break de hoje?
Pois é.
Lembrei daquele barulho que a mulher do grito fazia quando vinha descendo aquela escada. Putz, cara. É isso aí, cara. Exatamente. Exatamente isso, cara. A mulher com problema, dá uma pastilha amidalinha aí pra ela. Resolve, essa mulher só quer isso, né? Não quer mais, me dá uma pastilha, então. Bicho,
antes. Não, fala.
Tem um. Outros Simpsons de terror desse, velho, que aparece o.
Sexta-feira, casa na árvore.
O monstrão, não sei o quê, o monstrão bem-vindo, querendo aterrorizar todo mundo. Aí a Maggie Simpson pega, tira a chupeta e põe na boca do monstro. O monstro fica. Track, track, track. Felizão, que era tudo que ele precisava, velho. Aqui, aí ela vai, tira do bolso outra chupeta e põe na. E fica.
É, fica sussa, fica tudo e resolve, tudo se resolve.
Beleza, provavelmente fez uma pergunta aqui nos bastidores, vamos estender ela pra todo mundo. O que que o filme de terror. Tem que ter pra você, é indispensável. O que, que precisa ter num filme de terror pra você? Ou de suspense, vai, vamos abrir aí pro filme de suspense também. Certo? O que, que tem que ter naquela receita ali que não pode faltar? Entendeu? Você tá ouvindo a gente aí, manda a tua opinião.
Velho, tem aquela, que ter... aquela música vai assim. Fora.
Exatamente.
É. E ela vai baixando, vai dar pra música baixa, aí fica um negócio assim.
Aquele suspensezão, aí dali a pouco. Pra mim tem que ter, velho, aquela câmera que fica atrás da porta. Aí o personagem entra. A personagem entra. E depois da personagem tem um espelho. Aquela ceninha que o cara fecha o armáriozinho de remédio, assim. Que
é, aí tipo.
Ah, velho, não tem jeito, velho. Não tem jeito, cara.
Tirando.
Assim. Abre o armário que tem espelho, assim. Aí, o cara abre o armário pra olhar e o espelho mostra o Jason no outro lado, atrás dele, esperando. E sempre tem que rolar aquele trovão. Aí aparece o monstro. Aí aparece o Jason, o monstro, qualquer coisa. Tem que ter. Trovão, uma explosão. Tem tá tudo ter. Escuro. Rola o trovão, aparece o demônio.
Ana Rita,
e pra você, você
point
não falou.
É alto no X.
Você não falou.
Ela disse que tem que ter uma trilha.
Sim, a música.
É. 50% do filme é. O filme de terror é.
Se a trilha não for bacana, já era. Eu acho que. Deixa eu ver alguma coisa que tem que ter, assim, que é indispensável. Eu acho que tem que ter aquela coisa de rabo de olho, saca? Que tu pega.
A visão sabe, periférica.
Exatamente, tá? Por exemplo, na Mulher de Preto, a gente tava falando isso aqui hoje, na Mulher de Preto é um bom filme, um bom exemplo, que eu sempre cito. Ele brinca muito, você vê que o cara a direção ali tá ótima, porque o cara brinca com essas coisas que você pega de rabo de olho. É a mulher que passa ali no cantinho, que se você não tiver prestando atenção, você não vê, mas o teu olho, ele pesca aqui.
A tua visão periférica vê alguma coisa estranha, você não sabe o que aconteceu.
Exatamente. Eu acho que tem que ter isso. Eu acho que isso é uma coisa legal.
O James Figueiredo aqui tá falando que, que um filme de terror tem que ter monstro, entre aspas, bacana.
Sim.
Um monstro é o vilão. Sim. Bacana. Uma ideia diferente, um visual surpreendente ou um gancho intrigante.
Sim.
E a gente tava falando de um filme de terror que muita gente acha hoje em dia que não é filme de terror, mas é, que é Alien, o oitavo passageiro.
Oitavo passageiro, nossa.
Meu irmão. Tá todo mundo preso dentro da espaçonave.
Esse é o pior, você não tem pra onde correr.
A galera
tem,
tá confinada no espaço, tá?
Não tem pra onde correr.
No espaço...
Junto com o xenomorfo, velho.
E aí, o que você vai fazer, cara? Tá longe de casa pra caramba.
Aquilo ali é doido, velho.
Entendeu? E aí você.
E suspense o tempo inteiro, velho.
Outro, por exemplo, que é bem legal, tá? Enigma de Outro Mundo. Você também tá num espaço onde você não pode sair, que você tá ali no meio do Ártico. numa tempestade gigantesca. Se tu sair, tu vai congelar. Não vai dar nem 10 passos, tu congela.
É isso.
E tem um monstro ali dentro que pode ser qualquer um dos seus amigos. E você não sabe qual é.
Um outro que tem esse esquema assim também de privação é
o.
O
original é The Thing.
É o. Como é que é o nome? É o Evil Dead.
Sim.
Que o Evil Dead também. Os caras vão pra cabana na montanha, passar o fim de semana, se pegar, rolar aquela fuleiragem toda de. E tal. Eles passam por uma pontezinha pra chegar na cabana. Aí começa a ler, acha um livro que é. Com a capa de pele humana, com a cara de um capeta no, na capa, e fala: ah, vamos ler!
É, que idiota, né? Vou te falar, aí
vamos ler! Também, a gente cai pra um grupo. Eu, antes do intervalo, eu tinha sugerido um grupo de filmes, mas a gente fala mais pra frente e a gente vai entrar num outro grupo agora, que são os filmes de. Casa.
Casa.
Casa no lago, a cabana, a casa na montanha,
tem
casa
que ter uma boa casa.
Uma boa, não uma péssima casa, né?
Uma boa, péssima casa.
O Exorcismo de Emily Rose.
É, cara.
Velho, essas casas.
Esse filme é bom também, o Exorcismo de
Emily Rose. Cara, o mais louco, por exemplo, da cabeceira é que, meu irmão, tudo vira bonequinho.
Tudo vira bonequinho.
Olha o sadismo do bagulho, velho.
Mas tipo,
pra mim, a casa de cera cai no campo da agoniazinha.
É, agonia. O Evil Dead é muito bom, porque tem aquele esquema do pessoal fazendo merda.
Sim.
E o capeta alucinando.
Alucinando.
Pegando um por cada vez, velho.
Todo mundo morre.
Ele é lindo. Ele é lindo porque chega aloprando com um, cada um por vez. Então. Né?
Sim,
e
sim,
prende todo é mundo legal. Lá porque ele destrói a ponte. O cara só consegue fugir de lá a pé. E o capeta ainda pega ele no meio do caminho, joga ele pra cima, pra um lado do outro, joga ele nas
A ponte não foi só destruída, ela foi
toda
retorcida. Ela foi. Tipo assim, porque destruiu uma coisa fácil, você vai lá e pô, acabou.
Não,
ele fez amassada. Questão de mostrar assim, tipo, olha, por aqui você não vai passar. Eu podia tirar essa ponte daqui, mas eu não vou tirar. Eu vou torcer ela, que como se fosse um aramezinho desses
coloridos, sabe,
de telefone.
Deturpa a ponte. Assim,
tipo, ó, daqui você não sai, tipo, é o terror que ele quer causar, ou seja, o cara tem um terror do lado de fora da cabana.
Isso.
E tem também dentro da cabana,
que é o neguinho sendo
transformado,
sendo tal. Possuído pelo capeta.
Tipo, tudo isso aqui é meu.
Boa. Não, vocês me chamaram, abriram o livro, me chamaram, tô aqui.
Então, outra coisa que você tem também nesses filmes é o cara idiota, né? O cara que fala merda e...
É um dos primeiros a morrer.
É aquele que morre e a gente fala assim...
Tem que ter um alívio cômico.
Tu merecia essa aí, que era o Flash Thompson. É o Flash Thompson do filme de terror, né?
Não, mas tem que ter o suspiro cômico até pra você dar uma relaxada no boga, senão dá cãibra, velho.
Exatamente.
Porque você é contraído o filme inteiro, dá cãibra.
Senão tu sai do filme e fica uma semana com prisão de ventre, velho.
Então é o quê?
Até relaxar.
Não, quando você sai com soldado.
Tem o cara que é o heróizinho ou a menina que é a heróizinha. Tem o namorado de um dos dois. Tem o cara que é o chato, tá certo? E que geralmente ele morre. E tem que eu chamo de turma de Scooby-Doo.
Sim.
Esses filmes eu não curto muito. É o filme que usa da receita da turma do Scooby-Doo.
Sim.
Por exemplo, um filme que é muito ruim, que é A Cabana. É ruim, paca. Eu acho que. Já se adiantando aí pro
Fura-Olho.
Tá certo? Não vou falar desse filme agora, não. Vamos guardar ele pro Fura-Olho porque precisa, tá certo?
Então, mas
vamos falar da cabana agora.
Tem uma outra mensagem aqui do James Figueiredo, ele falando que Alien é sensacional. Você fica com medo de um monstro que mal aparece durante o filme inteiro. Que é isso, velho. E a gente, ele fala inclusive de um outro filme que a gente ia falar, que é um outro filme de terror, que ninguém não acha que é de terror, que é Tubarão. Que segue na mesma linha. Tubarão, o monstro só aparece lá no final, velho.
Se eu te falar que eu gosto, as partes que eu gosto do filme Tubarão são as partes que o tubarão não aparece. A única parte que eu gosto que o tubarão aparece é a parte que ele salta da água e fica metade dentro do barco. É uma cena curtinha. Mas eu gosto daquela.
Mas ele chega chegando, cena, velho.
Exatamente.
Ele assim, chega chegando.
Aí tá aí o tubarão. Você queria ver o tubarão? Então toma. Tá aí o tubarão de 11 metros.
Aí, ó. O filme do cortador de grama. Que o cara passa com o cortador de grama chapuletando e matando todos os zumbis, se chama Fome Animal.
Ah, isso
é do Peter Jackson. Peter Jackson. É, do o cara do que Hobbit? Fez O Senhor dos Anéis,
o Hobbit,
o cara
da O Hobbit, O Senhor dos Anéis.
Ele começou com Fome Animal, que é um filme B, que é de chorar de rir. É muito bom.
Ele é tão B que é quase classe C.
É um clássico do cinema trash.
É, esse eu não vi. Mas, por exemplo, esse do Tubarão, ele é um filme de terror onde o suspense tem uma dose muito forte de suspense.
Sim.
E pra mim, eu assisti o Tubarão quando eu era moleque. Uma cena que me deixou muito, muito impressionado foi a cena do ataque, a primeira.
Aquela é perfeita, velho.
Outra cena que me deu agonia foi quando aqueles caras foram tentar pescar o tubarão arranca o pier e arrasta o cara junto com ele.
Uhum.
O cara começa a nadar de volta e você vê o pier virando lá, boiando água, ele vai virando. Ou seja, o tubarão tá dando a volta pra pegar o cara e o cara fica: vamos lá, Phil! Não olhe pra trás, Phil! Nada, não sei se o nome do cara é Phil, tá? Acabei de lembrar. Tipo, Phil, nade, não olhe pra trás! E o cara vai nadando com o bicho vindo e o cara escapa. Nossa, cara, ali tu respira aliviado pelo cara. Fala, cara, ainda bem que você conseguiu. Então, eu gosto muito das partes onde o tubarão não aparece.
Não, e aquele negócio, né, velho? Tem muita coisa que é melhor. Você consegue retratar melhor sem mostrar do que mostrar.
Exatamente.
É, saca?
Eles não mostraram porque o tubarão não tinha ficado pronto ainda.
Não, mas aquele negócio também. É. Esses filmes de sobrenatural.
Vamos fazendo.
Esses filmes de sobrenatural são dodói também, velho. É aquele. Que é outro estilo de filme, né? Que é o filme primeira pessoa, que você vê o câmera de circuito interno.
É isso que eu ia falar agora. Já,
aquele já aquele do
Hack, a Bruxa de Blair.
Hack, a Bruxa de Blair. E tem aquele outro lá também, o
Atividade Paranormal.
Atividade Paranormal. Aquele filme, velho, me deu uma agonia fenomenal, velho. Porque ninguém fez como falso documentário.
E são filmes, e essa que é a parada. Por que eu quero falar da Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair não foi um filme assim, caralho, de execução, que cabuloso. Só que ele gerou uma polêmica. Lembra que eu tava no ensino
polêmica
médio
sinistra.
Na época? Ele deu uma polêmica sinistra se aquilo aconteceu ou não aconteceu.
Que foi uma fita que o pessoal achou no meio da floresta.
Exatamente.
E não sei o quê.
Tipo assim,
Paraná,
tiveram que vir canais como a Rede Esgoto de televisão, o SMT, a Band, fazer programas pra dizer assim: gente, isso é um filme. Foi produzido.
Mas a bruxa existe mesmo?
Não, mas é porque a fita foi encontrada. Não!
A bruxa existe mesmo? Filho.
Agora, aquele filme do Ring, né? O Chamado.
Aham.
Uh-huh. Aquele filme, quando saiu o segundo, neguinho fez um esquema de propaganda desse filme maravilhosa. Sabe o que eles fizeram? Eles criaram pegaram a fita, copiaram 50 milhões de vezes e mandaram pra casa de neguinho. Eu tenho um colega que ele recebeu uma fita dessas.
Você tá zoando.
Aí ele recebeu no correio.
Pegadinha, né?
Aí o cara pegou e botou a fita no videocassete. E começou a assistir. Na hora que ele viu que era a fita do Ring, ele deu eject, jogou a fita no chão, pisou em cima e quebrou, velho.
Ah, já era.
Aí depois, tipo, 3 segundos depois que ele foi raciocinar e falou assim: caralho, velho, isso é a promoção do filme, eu destruí a fita, agora eu não tenho mais. Que merda
foi isso, cara?
Então, assim, o cara é canadense.
Meu irmão.
Mas, meu irmão, se fosse comigo, velho, sei lá, tinha botado fogo na fita, velho.
Assim, massa, porque, por exemplo, são filmes de terror onde aborda. A gente ficou de falar também de H.P. Lovecraft, que é um cara que trouxe uma pitada diferente pros filmes, pro gênero terror.
Uhum.
Onde ele trouxe, até então, naquela época, o que que tinha? Lobisomem, múmia, Drácula.
Uhum.
E ele trouxe aquele terror extraplanar.
Ele que trouxe o Cthulhu. É o cara que fez o Cthulhu.
Exatamente.
Ou e sei, é o cara que fez, assim, não é só Drácula, os...
Alien poderia ser uma coisa criada pelo H.P. Lovecraft.
Com certeza. E, tipo, é o cara que pegou e falou assim: não, velho, vocês estão viajando, não é só...
Ele pode vir do espaço.
Não é só de água,
de outra dimensão.
É o cara que vai... O Cthulhu é o monstro que vem da fenda, do fundo do oceano. Aquela fenda lá que... no círculo de fogo saíram os monstros pra atacar a Terra. No Lovecraft, aquilo lá no fundo tá o Cthulhu dormindo, velho. E aí, de quem acordar o bicho? Porque na hora que ele chegava, ele chega chegando.
Um monstro e mata todo mundo. Com asa de morcego, cara de lula, era uma mistura de bichos num corpo gigantesco, assim, do tamanho da unhazinha dele, assim.
Só que aí, qual que é a viagem? Ele fala do Cthulhu e tal, não sei o que, piriri, paró. Mas toda a merda que rola são dos monstros que são dos demônios, dos pepetos, dos chifrudos, que são subalterno do cara. E o cara tá dormindo, o cara não tá fazendo nada.
Assim, a gente tem... Nós já falamos em outros episódios aqui... Sobre a nossa cultura aqui no Brasil, ela é muito rica pra fazer bons filmes sobre isso.
Exatamente.
Nós temos um
folclore bacana. Ó, Curupira.
Lobisomem também.
Lobisomem. A Mula Sem Cabeça.
O negócio é que o nego leva esses temas sempre pra gozação.
Mas já não pode mais.
Entende? Aí
você... O Saci.
Eles já deixaram politicamente correto esses bichinhos do folclore, são bonitinhos.
Tem quadrinhos de cangaceiro, a gente já falou aqui do proscrito.
Eu quero fazer um RPG do cangaço. RPG do cangaço com o folclore brasileiro. Que o cara tá andando ali passa o cramulhãozinho.
Tu é o cangaceiro
andando ali. E se o cara pegar o cramulhão, aí o cramulhão faz um pacto com ele. O cara que faz o corpo fechado, o cara que faz tem o pregador lá também, o padinho paticista da vida, que vai e faz as paradas. Dá de fazer um negócio muito dodói, velho.
A gente vê muito isso em novela. As novelas mais antigas, eu não sei as de hoje, porque já tem muitos anos que eu não assisto.
As novelas de hoje é tudo lavagem cerebral.
Tinha essa... A gente falou aqui da novela Renascer, tinha O Rio do Gado, tinha Roque Santeiro, que são novelas que mexiam com isso. Com o lobisomem, mexiam com o cramunhãozinho.
Ah, tinha aquela novela Vamp.
Tinha o fantasma. A novela Vamp era uma tremenda de uma gozação. Aquilo era pra você rir.
Era,
Mas a gente vê isso em novela. Mas, de uns tempos pra cá, o cinema brasileiro tá ganhando uma força bacana em filmes de ação. Quem sabe, de repente, não começa a vir uns filmes aí
Tinha também o Zé do Caixão, que fazia uns filmes muito fé.
Sim.
Filmes que ele fazia que eram B.
Eu tenho amigos que gostam.
Tinha filmes que ele fazia que eram muito bons também.
Não, tinha um cara aqui em Brasília que ele fazia, que ele era muito bom em filme.
Ele era.
Eu esqueci
o nome dele.
Vou procurar.
Tinha o Afonso Braza também, que fazia os filmes de ação.
Braza, então.
Que era sensacional.
Eu acho
o cara era bombeiro, né?
Exatamente esse mesmo que eu ia falar.
Afonso Braza. Vamos incentivar o povo que tá aí querendo fazer um filme. Olha, pessoal, cineasta daqui de Brasília, ou que você, qualquer lugar do Brasil, tá bom? Faça um filme bacana.
Faz um curto e põe no YouTube, velho.
Faz um curto legal. Olha, pega como exemplo aí o Spielberg, que só usou aquele tubarão no final, pelo amor de Deus.
O
filme é sensacional ali e o tubarão nem aparece.
Usa o Quentin Tarantino como exemplo, porque depois de Cães de Aluguel, qualquer um pode fazer filme, gente, pelo amor de Deus.
E o Cães de Aluguel é legal, velho.
E é simples.
Simples pra caramba.
Simples.
Botou os caras de terno, dois
cenários. E tem a cena da tortura é uma hora, entendeu? Pronto, e tudo, quase tudo se passa ali dentro, quase não tem cena em outros lugares, ou seja, dá pra você fazer e pronto, só seja criativo.
Pega um galpão e faz, velho. Um
bloco musical, mas antes só ler o comentário da Irene, que ela disse que filme de terror pra ela... tem mais um tempinho?
Tem mais tempinho. Ela disse que... filme de terror pra ela...
A Irene aqui de Marília, de São Paulo, ela disse que filme de terror pra ela é Xuxa Requebra.
Xuxa contra a batata.
Não, velho. Isso aí.
Faustão e o malandro.
Não, velho. Isso aí não é nem. Isso nem conta, velho. Isso aí é
concurso. Concordo com você. Eu disse que pra mim filme de terror é Frozen. No início do programa.
Eu falei que era Peppa.
Peppa Filmes.
Peppa, porque ela acaba. Pode até ser bom pra criança, mas ela acaba com a vida dos adultos, bicho. Velho.
Porque vamos então um bloco musical?
Bom.
Vamos. Então vamos lá, e no próximo bloco a gente já entra aí com o Popcorn Break. Não, né? Agora vamos testar a galera do grito, mas só no próximo bloco. Eles vão potencializando o Nerd, você até me atropelei aqui. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando.
na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Acesse o nosso Twitter, @Rádio_Federal.
É isso aí, Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando, nerd você, energizando 113. Hoje com os energizantes, este que vos fala, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E temos outros energizantes que estão voltando. Carol Bernardo vem pro próximo semana que vem. Nós temos aí Conferência Sci-Fi.
Conferência Sci-Fi.
Conferência Sci-Fi, segunda Conferência Sci-Fi energizando. Então, semana que vem é hora de falar sobre filmes. Qual o melhor filme de inteligência artificial?
Moleque.
Exato, grandes convidados.
Putz, falar nisso, eu vi um filme diferente de inteligência artificial esses dias.
Show.
Vai ser o meu popcorn break pra semana que vem.
Ok, então guarde aí.
Guarde.
Semana que vem temos
na manga.
Muita coisa pra falar. Então, é isso aí. Então, beleza. Então, volta.
A gente tava falando do Arraste-me para o Inferno.
Arraste-me para o Inferno.
Que é um filme que eu não consegui ver, não, velho.
Dirigido pelo Sam Raimi.
Não consegui ver.
Não.
Sam Raimi, eu puxei.
Taço, baca.
Doidão, velho.
É, ele gosta de umas coisas. Umas
é um filme que a menina, pra se dar bem no emprego dela, ela nega o empréstimo pra velhinha. Aí a velhinha rouba o botão, roga a praga nela.
A velhinha é uma cigana.
E depois a velhinha morre. Aí a mulher descobre que pra ela. É.
Já começa
se livrar.
Mostrando.
Não, os primeiros 5 minutos do filme é a menina se fudendo.
É um molequinho, uma criança se dando muito mal, justamente por causa de uma maldição dessa aí.
Aí
já começa o filme já noiado.
Não, já é noiado, velho. Aí a mulher já começa a se fuder, ela descobre que a velhinha era cigana e que pra pegar isso aí ela tinha que pedir desculpa pra velhinha e tal, não sei o que. Ela acha a família da velhinha, vai lá pedir desculpa pra tentar pegar o perdão e a velhinha morreu, velho. Ou seja, não tem volta mais não. É muito. Muitos infernos, velho.
Eu vi um pedaço desse vídeo esses dias. Desse filme esses dias.
É, não, eu também sim, só vi um pedaço. Eu falei, não, quer não. Hoje tempo, não vai dar, não.
Hoje não vai dar. Foi exatamente o mesmo sentimento.
Hoje eu não tô macho, coisa. Não.
Hoje eu não tô com espírito pra coisa.
O James, ele escreveu aqui, ele falou que Alien é sensacional. Você fica com medo, você leu isso?
Já li isso aqui.
Já leu?
Já.
Então tá certo. Tá lido aí, James Segredo. Os ciganos. Eles têm uma presença em grandes filmes de terror. Por exemplo, no O Lobisomem, com o Benício Del Toro, que é outro filme que eu gosto pra caramba, a gente já falou aqui várias vezes. Eles aparecem também e eles são os que dão as explicações que geralmente as pessoas não acreditam, mas que é o que acontece de fato ali. Tipo, o cara foi mordido pelo lobisomem. Quem foi
que cigano,
a cigana que costurou ali a mordida.
O cigano até hoje, ele é tido como um
é o cara que dá as explicações místicas pra
criança. É uma pessoa que tem um conhecimento do misticismo, da parte sobrenatural maior. Por quê? Porque é um povo que é meio que envolto em mitologias, em muitas lendas, e lendas urbanas e coisas e tal. Então sempre põe. Nos filmes. Outro que eles põem que são
legal,
os índios também, né?
Os índios.
É
os índios.
A casa que foi construída em cima de um
cemitério
indígena.
Eu lembro de um filme que eu assisti que era exatamente isso, era de um cachorro. Inclusive era um husky que o cachorro dele morre. E aí ele, sabendo dessa história, ele enterra o cachorro dele no cemitério indígena. Eu lembro desse filme quando era moleque, né? Enterra o cachorro dele lá e tal, de pedra.
É o Pet Cemetery.
Esse não é o Pet Cemetery.
Pet Cemetery, que o cara vai lá, enterra o cachorrinho, e aí o cachorrinho volta.
Aí volta, né?
Sim, mas ele volta o inverso do que ele era.
Ô, sim,
aí o que que rola?
Volta o catiço, velho.
Velho, aí o que que rola? O filho do cara morre. Atropelado por um caminhão, que ele vai pescar uma bolinha.
Já assistiu já?
Aí o cara vai lá e põe o filho no cemitério.
O cara
de animais. Aí o filho volta, velho.
Né? Com o exemplo do cachorrinho.
Volta feito um demônio, velho.
Olha só, é matemática. Você enterrou lá o cachorrinho. Deu certo? Não.
Não.
Pra que você vai enterrar o moleque
lá? O cachorro já era ruim. Vamos enterrar o moleque.
Aquela cena com aquele moleque dá um medo do caramba aquilo. Aquele moleque. Aquele moleque transformado.
Como é que isso é um livro, né? Isso é o livro do Stephen King.
Quando o moleque corta isso o tendão de Aquiles.
Muita coisa.
O moleque corta o tendão de Aquiles do velhinho, cara.
Velho.
Uma navalha, um bisturi, que o cara era médico, né? Era um bisturi. Que corta fino e corta fino. Uma coisa que eu acho bacana quando colocam os ciganos e os índios é porque esses personagens, a função deles é dizer pra você assim, ó, a ciência não se aplica aqui.
Exatamente, velho.
Então, Carol Bernardo, você, se tivesse num filme, você seria a primeira a se mandar pro outro plano, porque a ciência não se aplica a essas coisas. A ciência não significa nada diante do sobrenatural. O sobrenatural, ele não, a ciência não se aplica.
Como a física explica isso aí? Não. Literalmente impossível.
Física, química.
Vai vir um facão voando e corta a cabeça do...
É. A gente podia fazer um filme B de terror, né?
Como a gente faz.
Ciência,
a gente faz. Fechado.
Vamos fazer um filme fechado. Que a gente faz bem assim. O cientista chega lá e fala, não, isso aqui é impossível, então não sei o que. Aí se foge. Aí tem que rolar o cara piranha morrendo. E tem que ser uma heroína. Tem que fazer a inversão. Tem que ser a mulher que é herói.
Então a gente chama a Carol pra interpretar a
gente Scully.
É exatamente. Vamos fazer então. Vamos Bora. Fazer, vamos pensar em alguma Bora. Coisa.
Vou fazer um quicante pra fundo.
É, cara. Bota pé.
Demorou, velho. Então, assim, eu...
Crowdfunding.
Uhum.
Diga.
Não, essa história dos filmes, bicho, tem uns negócios muito bizarros. Mas aí você tava falando, inclusive, lembrei que eu ia falar agora. Você tava falando dessa questão, não só os índios e os... Mas acho que a sociedade mais antiga, né? Aí você vai pegar, vai ter viking, vão ter os tribais africanos, que são tão cheios dos mistérios, são tão cheios de coisa, que, meu, sempre dá material. E quem se foda? Aí vem, desculpa o tema, mas quem se ferra na brincadeira? Quem? O menininho urbano que estudou na escolinha, que não sabe o que
é. Mas eu acho isso massa, velho, porque hoje em dia você pega qualquer moleque que nasce aqui, que acha que galinha vem do supermercado.
Sim. Que tangerina vem de bandeja fatia,
moleque,
já separada,
descascada. Não vai comer mais no almoço a galinha, vai ficar tipo...
Não, oh, velho, tu fala,
eu quero mais galinha,
mano. Tu pega esses moleque que acha que vem... Que picanha é uma parada que vem na bandeja, né? Não. Que não é um pedaço da vaca, que nunca viu vaca de pé. Tu solta um moleque desse, no meio... Do mato!
Urbanoide solto no...
No meio do mato. E não precisa fazer nada, velho. Dá 15 minutos. Ó, não tem Wi-Fi. Não tem... Se duvidar, não tem 3G. Dá 15 minutos, o moleque já tá loprado querendo...
Ou seja...
E não precisa ter nada, velho.
Na chácara, ninguém ouvirá seus gritos.
E o mais louco é o seguinte, é a vingança do outro lado, né? Porque, tipo assim, quando o cara sai da cidade, que ele vai pra esse tipo de lugar, ele vai pra fazer merda. Foi o que a gente citou. É o cara que vai acampar porque ele vai... Vai ter sexo livre, não sei o que, bababá. É, vai pra usar hippie, droga, né? Vai pra...
Riponga,
não, riponga nada. Não, riponga, vou
quebrar pra
as regras.
Pra caramba, usar
drogas, não sei o que. Aí chega lá e encontra um sádico.
É.
Nem que seja um espírito zombeteiro. Que seja.
É, um espírito zombeteiro. Encontra lá outras paradas. E aí, velho, que vem as paradas do dói. Porque... A gente tava falando, tem os ciganos, tem os índios, tem os vikings, então, tem...
Os tribais africanos.
Os poltergeist.
A tribais casa africanos, está limpa. Velho.
Os tribais africanos,
tribais
velho.
Africanos.
Galera,
filme
de coletores de cabeça.
Do poltergeist.
A casa está limpa.
Que são as pessoas que são as pessoas... Não pode esquecer desse pessoal, que eles são muito importantes. É a galera que trabalha pra ciência...
Mas são sensitivos.
Que consegue, eles trabalham com a ciência, mas com um pé no sobrenatural. São as pessoas que investigam os casos.
Exatamente. Tem inclusive
tipo assim,
um seriado
aparelhos pra filmar
no
pra
Discovery
gravar.
Lá, que é caçadores de fantasmas, caçadores de sobrenatural. Uma coisa assim.
O sci-fi tá cheio de programa assim. Tem os Ghost Hunters.
Ghost Hunters, esse aí mesmo.
Ghost Hunters. E tem também um que eu gostava pra caramba, que era o Destination Truth. Esse era massa. Esse o cara não ia só atrás de fantasma. Ele ia atrás de criaturas, de criptídeos. São criaturas que ainda não foram catalogadas. Por exemplo, Pé Grande.
Sim.
Monstro do Lago Ness. Tipo, tem um monstro, o cara vai atrás do Yeti lá no Nepal. Esse cara ia com a equipe dele. Esse era o que eu mais gostava. porque não era só fantasma.
Não, tipo,
tem uma criatura no lago. Tem uma criatura no lago ali na China que tá comendo as pessoas. Estão desaparecendo, o pescador tá desaparecendo. Uhum. Vamos lá investigar. O cara botava roupa de mergulho, entrava no lago com a equipe dele.
É, o cara faz a cripto.
O que é muito zoologia, né?
O que é realmente muito sábio. Olha só, estão comendo os pescadores aqui, ninguém sabe o que, que é. As pessoas estão sumindo, estão morrendo. Ah, então peraí, deixa eu dar uma nadada neste lago. Porque é uma ideia muito sábia.
É, exatamente.
Não, mas é assim que começa filme de terror?
Sim.
É, ué. Tem um filme de terror, um filme de suspense, não é terror, que é o do crocodilo do lago?
Sim.
Pô, tu tá falando do Pânico no Lago?
Pânico no Lago.
Primeiro.
Do
primeiro, que ninguém vai nadar lá e tal, não sei o quê. É. Então vem o crocodilo gigante.
Tchau. Esse é massa.
É Dodô,
velho. O Pânico no Lago 2, 3, 4, 1000, não. Esses aí são porcaria. Tem outro também de crocodilo muito bom, que também é terror, na minha opinião, que se chama, o título original se chama Rogue. E no Brasil se chama Morte Súbita, que é de um crocodilo. Cara, são os dois filmes de crocodilo que eu recomendo. É o Pânico no Lago 1 e Rogue, ou Morte Súbita, que é muito legal. Um crocodilão enorme. Os efeitos estão ótimos. Esses dois filmes, os efeitos são legais, certo?
É. E aí, vamos pro Popcorn Break?
Bom. Vamos lá, Popcorn Break. Falta 5 minutos pra terminar o programa. Isso. Então vamos lá, Popcorn Break.
Popcorn Break!
Ok. Então tem dois filmes pra gente fazer hoje. É o clássico e um moderno, não é isso?
Sim.
Tudo bem.
Tu tem um clássico ou um moderno? Eu acho que tu já tem o teu moderno aí na manga, que tu tá falando do filme, do programa inteiro, né?
O quê? O da Mulher de Preto?
Isso.
Não, mas a Mulher de Preto, a gente já falou da Mulher de Preto. Vamos escolher um outro.
Eu acho assim, ó, dos clássicos, tem um que é muito bom, que foi um dos primeiros também que eu vi, que não é nem Psicose e não é nem Evil Dead, mas que é um dos primeiros de zumbis, assim, que foi o acho que é A Volta dos Mortos-Vivos, que ninguém acha, que foi um dos primeiros filmes de terror também que eu assisti. Ninguém acha os zumbis lacrados no depósito do exército, velho. Tem uns molequinhos brincando e tal, não sei o que. Eles acham um negócio no depósito do exército, vão lá e tal, não sei o que, e quebra o lacre de um deles.
Olha que idiotice. Deve ser moleque do
urbanoide, né? É, moleque urbanoide. Chega lá e quebra o lacre. E, ai, não sei o que, vamos fugir. Aí eles fogem. Na hora que quebrou o lacre, velho, fodeu. Entrou ar, o bicho reanima, velho. E abre, e aí começa a abrir e solta os outros. E começa a matar todo mundo e comer os miolos, velho.
Esse não é o que acorda os cadáveres? É um composto radioativo? Que a terra absorve um caminhão do exército e derruba. E aí cai no cemitério e invade a terra.
Eu acho que esse é o segundo.
Deve ser depois desse.
Que os bichos estão em tubos, assim, separados, e os moleques vão lá e acham a parada e vão brincar lá dentro, no túnel e tal, não sei o que, quebram o lacre de um deles.
Tá lá a menina escondida, esse que eu lembro, não deve ser isso mesmo. A menina tá escondida no sótão e o cara, o namorado dela, se transformou e ele tá tentando entrar. E aí ele fala assim pra ela. Aí fica aquele silêncio, ele fala assim: Tina, tranquila, está tudo bem. Aí ela começa a relaxar, né? Porque ela tá ouvindo a voz do namorado dela. Ela: eu sei que você está aí. Eu estou sentindo o cheiro do seu miolo.
Ok.
Clássico, é que a dublagem sacaneia, né, velho?
Clássico que eu sugiro. A Coisa.
A Coisa.
Do John
Muito
Carpenter.
Muito bom, velho. A Coisa, certo? Velho.
Que aqui pra gente é Enigma de Outro Mundo. Não é o de 2012.
Estou o de 1980 e tanto, velho.
Que é, exatamente. Que é
o Russell. Que neguinho vende o iogurte, né?
Bem Call of Cthulhu. Não. Esse não. Esse é o Enigma de Outro Mundo. Lá no Ártico, tem os pesquisadores.
Ah, sim.
Esse daí é o The Stuff.
Ah, o The Stuff. Eu confundi. A Coisa com o The Stuff. Beleza.
Esse que eu tô falando é o do John Carpenter.
Com Kurt Russell. Com
Kurt Russell. Que eles estão lá no Ártico. E aí, eles resgatam um cachorro. E esse cachorro é que é a parada. Esse cachorro é o bicho do extraterrestre. E ele começa a sumir a forma das pessoas lá na estação. Ele pode sumir dali, porque tem uma nevasca sinistra lá fora. Então o meu clássico que eu sugiro é esse aí, tá? Enigma de Outro Mundo, ou o original The Thing.
Uhum.
E tu, Plínio?
Plínio Peru. Não tenho, não.
Sexta-feira 13, todos.
Pronto.
Sexta-feira 13, tá aí um moderno que é bacana. Eu sugeri Mulher de Preto, mas eu já sugeri. Então tem aí o Sexta-feira 13, que a refugagem também é boa.
Ou do cemitério, cemitério maldito aí.
O Pet Cemetery.
Pet Cemetery, que é o que? Década de...
Década de 80 também.
80, né? Também. Uhum. Cemitério maldito.
E de agora. De agora.
De agora?
2000.
Cara, tem...
Xuxa, é quebra.
Não, tem o... tem o aquele que a gente tava falando, velho.
Atividade?
Atividade paranormal, velho.
Atividade paranormal. Acho que o primeiro rola...
O primeiro, velho. Foi muito rola bem feito.
Rola bem.
Atividade paranormal.
Ok, tá bom então.
É Dodói.
Então vamos pro Fura-Olho?
Fura-Olho?
Sessão Fura-Olho.
Filmes que não recomendamos pra você.
A Noiva falando, do Chuck.
A Noiva do Chuck, beleza. Outro que eu tava falando e eu falei, vou guardar esse pro Fura-Olho, é A Cabana, com o Thor, o cara que fez o Thor.
Acho que é
o primeiro filme que ele fez depois dos
Vingadores. A Cabana é baseado num livro, né?
Cara, mas é muito ruim aquilo, bicho. É muito, muito, muito ruim de mau gosto.
Eu não vi, eu não cheguei a ver.
Nossa, então esse eu não sugiro, tá certo?
Gaste seu tempo com outro filme.
É, gaste seu tempo assistindo os que a gente recomendou no Popcorn Break.
No Popcorn Break.
Tá certo?
Por favor.
E você, Baconzitos?
Cara, eu sou meio Dodói, porque eu gosto nos filmes B também, velho.
Pode sugerir tipo, também.
Fome Animal é muito show de bola, é um filme
brinquedo,
de
zumbi, brinquedo, como é que é brinquedo
muito louco.
Não, esse já foi o Popcorn Break.
Não, mas é tipo, eu ia falar, são filmes que neguinho acha que são toscos, mas eu me amarro, velho.
Tu acha então que esse seria um fura-olho?
É, seria, velho, seria, tipo, seria tem um muito filme
de zumbi disfarçado de fura-olho.
Tem muito filme de zumbi legal, saca?
Tem
muito filme de zumbi legal. E tipo, Fome Animal, ele é um filme B, velho. Ele é um meio comédia. Ele tipo...
Tu gosta, né?
Eu me amarro. Eu acho massa. Mas não é um clássico de filme de zumbi, saca?
Cena que o Baconzitos vai querer reproduzir um dia na vida dele quando ele tiver uma casa, um gramado, e ele tiver um cortador de gramas. Aí ele vai ligar o bicho e... Fabinho, olha pra mim! E ele girando assim, zzz, zzz, com o cortador na mão. Zzz.
Meu irmão, é tosco demais. Agora...
Ok. Mas o que você não... Tipo assim, que você acha que é peba mesmo. Esse eu não vou sugerir pra ninguém.
Não sei, velho. Deu branco agora.
Jason X. Então tá bom. Eita, esse é, bicho.
Jason X.
Agora tu...
Jason X.
Pronto, porra, foi no velho. Ponto mesmo. Não, Jason
velho.
X.
Botaram Jason numa nave espacial. Velho,
Eu morri de rir quando ele pegou a menina e enfiou a cara da menina no nitrogênio
líquido. Eu não consegui ver 10 minutos do filme.
E cara. Aí tirou a cara da menina, meu amigo, congelado. Depois ele bateu lá no balcão e explodiu a cabeça da menina. Tipo, é isso assim. Mas, bom, então é isso, acho que é isso aí, né?
Eu tenho uma recomendação de alguns filmes que são de zumbi, mas são comédias.
É.
Que são dois filmes.
Walking
deles,
Dead.
Não, um deles é... Zombielândia.
Nossa.
É, comédia total.
Ele é comédia, ele não é filme de terror.
É.
Comédia. É legalzinho. E tem um outro que é o... Ai, caracoles. Que é inglês, que os caras fogem pro pub na hora que saem os zumbis. Eu acabei de esquecer, deu branco agora o nome do filme.
Ah, também não.
É. Mas beleza, depois a gente fala.
Solta ali no site ali, pra só dar uma olhada.
É, a gente não falou de alguns, tipo, Brinquedos Assassinos. Brinquedo Assassino.
Brinquedo Assassino.
Que era parecendo os bonequinhos do Thunderbird, legal. Né, velho? Sério, mas era, velho.
Não, é Brinquedo Assassino. Você tá falando do outro, que é os brinquedos, os G.I. Joyzinho.
Os Mouse Soldier.
Era do Mouse, os bonequinhos.
Era, eles queriam matar todo mundo, mas era um filme de comédia aquilo lá.
Devia ser. Eu já achava
Marte que era pequeno. Marte Ataca.
Não, tinha um do Tarantino, como é que é? De volta, como é que é? Não
sei Kill o quê. Bill.
Não. Um Drink no Inferno.
Um Drink no Inferno é um baita de um filme.
Ai, que filme lixo aqui.
É muito bom.
Não,
sei o que, é que vocês gostam,
pô. Pô, mas eu, ruim, presta atenção, os caras estão fugindo.
Vai virar série aqui isso, né?
Não, já virou, já tá, virou? Já tá passando.
Ah, é?
Mas é um filme, velho, muito doido. Porque o que rola? São dois caras mal que peguem, fogem dos Estados Unidos pro México e pra se esconder, pra encontrar com um cara, e eles se escondem num puteiro.
Boteco.
Num puteiro.
Aquele de beira de estrada.
Boteco. Aí na hora que eles. Na hora que cai a noite, o que rola?
Meu irmão,
todo mundo é vampiro naquela porra, velho. Então qual que é a viagem do puteiro? Eles chamam os caras. E quando a galera entra, fecha as portas, mata todo mundo e beleza.
Exatamente. E detalhe, a cena final banquete. É foda, porque eles vão distanciando e tu vê que era construído na beira de um penhasco em cima de um tipo um prédio maia. Tipo uma...
Que isso? Acabou o programa.
Em cima de uma pirâmide maia.
Uhum.
Cheio de caminhão lá embaixo, que eles matam os caminhoneiros e jogam os caminhões lá no buraco, velho. É a última cena, velho. É do mal, Enfim, é isso.
É isso aí, pessoal. O programa tá chegando no fim, infelizmente. Sei que tá muito bom. Eu sei que tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Não esqueça aí de você conferir no baconzitos.com. Dá uma olhadinha lá no nosso Nerdcast. Ou ali no site também do nerdizando.com.br pra você dar uma olhada. A gente tem muitos programas lá sobre voltados pro paranormal. Então confira lá pra você dar uma olhada, tá certo? A reprise desse programa vai ao ar na quinta-feira, depois do Falando Nisso, às 22 horas. Não esqueça que também na quinta-feira, além da reprise, a gente tem é dia de Hangout. Vamos começar com
Pedro, às 8 horas.
Pedro Moutinho, que era o apresentador do programa Mulher Arte, que passava na HBO. Tá certo? Quinta-feira, às 20 horas. A gente vai soltar aí. Na segunda-feira, a gente vai soltar lá o evento pra vocês compartilharem e participar, tá certo? E é isso aí. E semana que vem, sábado que vem, temos a segunda conferência Sci-Fi Energizando, onde a gente vai trazer. Traremos especialistas, Leonardo Miotti do JazzCast. Temos um convidado também, que eu não vou falar, porque eu não sei se ele vai poder vir, mas eu vou convidar ele essa semana agora, que é um cara, um cinéfilo aí, que gosta pra caramba, que tá aqui na Rádio Federal também. Se ele vai poder vir. E a Carol Bernardo também estará com a gente. Pino Perru, com a gente também. E é isso, tá certo? Então, um excelente sábado a todos. Aproveitem nossas dicas. E uma excelente semana, tá certo?
Falou!
Até mais, pessoal. Um abraço.
Tchau, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.